Uma vez o Rebbe de Kotsk, ele perguntou para os seus alunos: queridos alunos, me digam, aonde Deus se encontra? E todos, obviamente, responderam: em todo lugar. Como assim? Deus está em todo lugar. E o Rebbe perguntou de novo: mas aonde Deus se encontra? Eles perceberam que eles não estavam entendendo onde o mestre queria chegar. Falaram: a gente não sabe. E o mestre falou: Deus se encontra aonde você deixa ele entrar. E assim ele explicou que nós precisamos abrir um espaço, nós precisamos permitir, que nem nós falamos semana passada, ter um espaço para que a Shem possa se manifestar na nossa vida. Mas, por outro lado, uma vez conversando com alguém que se autodenominou ateu, eu não acredito, eu não entendo. E o Rebbe de Kotsk falou para ele: eu não gostaria de ter um Deus que eu entendo. Para mim, Deus, por definição, é acima da minha lógica, acima do meu compreendimento. Então, aqui a gente vê uma compreensão. Então, aqui a gente vê uma coisa aparentemente contraditória. Por um lado, está escrito que Deus, diz o Rebbe de Kotsk, tem que ser o espaço onde eu deixo ele entrar. Então, ele vem e ele entra. Por outro lado, eu falo que eu quero um Deus que eu não entendo. Quer dizer que ele não entra. Se decide. O que que nós queremos para a nossa vida? Todo dia de manhã nós falamos uma frase muito bonita. Ashreinu, matov chelkeinu, umanaim goraleinu, umayafa yerushateinu. Que sorte! Bem-aventurados! Que maravilha! Que alegria! Matov chelkeinu, quão boa é a nossa parte, o nosso quinhão. Quer dizer, nossa parte. Como você pega parte? Aqui está falando de uma ligação com Deus, que por definição ele é acima do infinito. Ele criou o finito, o infinito. Como que eu pego uma parte de Deus? Deus não é divisível. Eu posso pegar parte de algo finito, algo divisível. Então, tem uma pizza, eu peguei um pedaço de uma pizza. Agora, não existe pegar um pedaço de Deus. Então, por que a gente fala todo dia de manhã, Ashrei no Matov Chelkeinu, a gente fala isso também, pedindo, Beten Chelkeinu Betorah Techa, dê o nosso pedaço na sua Torá. O que quer dizer pedaço? É indivisível? Então, você tirou essa ideia de pegar pedaços? Para entender isso, vou convidar vocês para a gente se aprofundar um pouquinho mais no que a Kabbalah fala sobre o casamento cósmico que nós buscamos fazer diariamente. Antes do Baruch chamar, nós falamos uma frase: Leshem ichud kutcha brichu ushchintei. Eu estou fazendo essa mitzvah, e na verdade tem muitos costumes que fazem isso aqui antes de todas as mitzvot. Leshem ichud, para fazer uma união, kutcha brichu ushchintei, entre a Kadosh Baruch Hu, entre Deus e a sua Shekhinah. Como assim? Só fazer um casamento, uma união entre Deus, duas partes de Deus? Você pode dividir Deus em partes? Então, para entender isso, a gente precisa estudar as palavras. Akadosh Baruch Hu, abençoado seja ele, sagrado seja ele. Akadosh Baruch Hu é o sagrado seja abençoado. Essa seria a tradução literal. A Kadosh Baruch Hu. O Kadosh, o sagrado, abençoado é. Shekhinah, a gente chama de presença divina. Deus, ele está pairando. Então, o que que nós estamos fazendo? Através de uma mitzvah, nós estamos fazendo um casamento, uma união entre a Kadosh Baruch Hu e a Shekhinah. Os dois são Deus. Qual a diferença? A Kadosh, Kadosh, como já falamos, a diferença entre algo espiritual e algo sagrado. O que quer dizer algo sagrado? A Kadosh, sagrado, vem de segregado, separado. Algo que não faz parte do mundo. Um tefilim, uma mezuzá, algo Kadosh, um Sefer Torá, algo sagrado, ele está separado desse mundo físico. No termo que alguém te pergunta, para que serve o tefilim? Não tem nenhuma outra função a não ser me conectar com a Shem. Então ele é separado do mundo. Diferente de uma maçã. A maçã, ela não é sagrada. Quando eu faço um abracá, quando eu como com a intenção correta, eu elevo ela. Mas ela, por definição, não é sagrada, ela não é segregada, ela faz parte do mundo. A Kadosh, Baruch Hu. Quando você fala Kadosh, significa que ele está separado. Baruch significa que você está atraindo para baixo. Toda vez que a gente faz um abracá, a gente fala Baruch. O que quer dizer Baruch? Baruch quer dizer abençoado, mas no sentido mais profundo, Baruch significa atrair para baixo essa santidade. Vem de Amavrich et HaGefen. Então você tem, por exemplo, uma videira, você pega o cacho de uvas e você, Amavrich, você puxa para baixo e depois você planta. Existe um processo de você puxar, plantar, cortar e depois vai nascer uma outra parreira. Então, na realidade, esse processo de puxar para baixo é chamado de Mavrich. Quando um camelo ele se abaixa para tomar água, Berech tem a ver com o joelho também. Tem a ver com dobrar os joelhos, se agachar. A Kadosh Baruch Hu, quando você fala de Kadosh Baruch Hu, quer dizer que Deus sublime e sagrado, Baruch Hu, ele vem e desce e se revela nesse mundo físico. Significa que Hashem, por um lado, ele é Kadosh, ele é sagrado. Por outro lado, ele também vem e ele se investe dentro do mundo. Isso é chamado de Shekhinah. É dito que quando você tem um Minyan, a Shekhinah ela paira. O que é a Shekhinah? A presença de Deus. Deus está em todo lugar, sem dúvida nenhuma. Mas onde ele está revelado? Onde que ele penetra? Ele vem no lugar onde está propício, onde está aberto para ele poder entrar. E é interessante quando você fala que Hashem entra, não quer dizer que ele entra, ele fica definido, ele fica preso. Ele continua com as suas propriedades infinitas. Ele continua com as suas propriedades de essência, mas ele penetra. Ele se encontra e ele se condensa para ser possível ele entrar em cada lugar de acordo com o que está pronto, está preparado para ele entrar. Dá um exemplo muito simples. Deus, ele pede, depois do bezerro de ouro, construam para mim um Mishkan. O objetivo era ser o mundo inteiro uma moradia para Deus. Teve o bezerro de ouro, então Deus falou, agora vamos fazer um protótipo do mundo perfeito. Uma casa onde Deus está presente, revelado. Deus está presente em todos os lugares, mas onde ele está revelado, presença revelada, Shekhinah. Foi feito o Mishkan, o templo móvel do deserto. Rei Salomão, ele fez o templo de Jerusalém, o Beit HaMikdash. E ambos os casos se pergunta, calma aí, o que significa uma moradia para Deus? Deus, ele preenche o céu, a terra, preenche todo o universo, o mundo todo foi criado e é criado a cada instante por ele. O que quer dizer uma casa para ele habitar? Ele está em todos os lugares. Sim, ele está em todos os lugares, oculto. Existe um lugar onde ele está revelado. É o Beit HaMikdash, é o templo. Essa é a ideia também de a gente criar na nossa casa uma miniatura do templo. Porque na minha casa ele tem que estar revelado. No meu coração, na minha vida, ele tem que estar revelado. Quando eu tomo as escolhas baseadas nas diretrizes dele, eu mostro como ele está revelado, ele está manifesto na minha vida. Então, por um lado, Deus ele preenche todos os espaços. Por outro lado, ele se condensa. A Kabbalah fala sobre o segredo do Tzimtzum. Tzimtzum significa a concentração. Tem condensação e tem concentração. Então, quando um astronauta ele precisa se alimentar, você não tem como mandar lá arroz e feijão. Então, faz as pílulas. Só que, por outro lado, ele precisa ter lá os minerais, ele precisa ter a proteína, ele precisa ter tudo que tem nos alimentos. Mas ele está concentrado numa fórmula, mantendo as propriedades, mas concentrado. O concentrado significa que Deus está presente na Torá, Deus está presente nas mitzvot, só que de uma forma concentrada, uma alta dose de concentração. E é muito interessante como a Kabbalah diz que todo o objetivo dessa condensação, dessa concentração, dessa diminuição da luz é para criar o mundo. E dentro do mundo, criar o homem. Todo o objetivo da criação não é para o elefante, para a girafa, para as baleias, tudo isso é o entorno para um ser que tem o poder do livre-arbítrio. Ele tem o poder de fazer a moradia para Deus por escolha. Não como um robô, como os anjos, e não como os animais que não têm o livre-arbítrio, mas sim como um ser humano. O ser humano, ele foi criado à semelhança divina. E já que todo objetivo da criação, todo objetivo dessa condensação, dessa ocultação da luz para poder ser possível criar o mundo, é para o homem, por isso que o nosso corpo, ele já foi criado como o recipiente perfeito para essas luzes. Quantas luzes, quantos canais de luz e de conexão nós temos? 613. 613 tem correlação com as 613 mitzvot. Nós temos 248 mitzvot positivas e 365 mitzvot negativas. Tem o que tem que fazer e tem que deixar de fazer. 248 mitzvot positivas estão correlacionadas aos 248 órgãos. A Torá conta de uma outra forma os órgãos, mas você pode ver lá no Maimônides como que é contado. 248 órgãos e 365 veias. Por quê? Justamente dessa forma. Como eu disse, já que o objetivo é a criação, é o homem construir uma moradia para Deus nesse mundo aqui, nesse mundo físico, o corpo humano foi criado como recipiente perfeito para essas energias todas. Os cabalistas falam como cada mitzvah está ligada com um certo órgão. E às vezes, quando tem uma doença, alguma coisa, vai procurar qual que é o órgão ligado com aquela doença. Porque existe uma correlação perfeita, porque a condensação, a concentração, essa energia reduzida e concentrada que vem para o mundo, vai ser possível a gente receber, ela vem exatamente de acordo com que o ser humano ele é criado. Ou melhor, o ser humano foi criado dessa forma para poder receber exatamente as 613 forças. E agora sim a gente vai entender. Por um lado é a Kadosh Baruch Hu, por um lado ele é sagrado, é elevado. Por outro lado, Shekhinah, ele escolheu repousar, escolheu se concentrar e vir de acordo com o que cada um está pronto a receber. Então, no templo, um lugar onde tem menos interferência, lá a revelação é maior. Dentro do Aron HaKodesh, a arca sagrada, onde coloca a Torá, a revelação é maior. E a gente tem que trabalhar para que cada vez mais tenham mais espaços propícios, e principalmente aquilo que cabe a mim, que é a minha casa, o meu entorno, a minha vida e tudo que cerca, para eu fazer o máximo para ir tirando esses véus, essas ocultações, e revelando essa energia que está presente em tudo, mas na maioria dos casos, de uma forma oculta. Na nossa vida, a gente também tem momentos que a gente tem que parar e pensar em Od Milvador. Não tem nada, não tem ninguém a não ser Deus. Tudo é Deus, em Od Milvador. Na hora do que você tem preocupação, na hora que acontece alguma coisa, entender que Hashem está conduzindo tudo. Mas, se eu ficar só nesse lema, às vezes eu esqueço de conectar a minha pessoa com Hashem. Fica uma coisa um pouco distante. E por isso que vem a importância de desenvolver a parte emocional. Eu sentir próximo. Não é que Deus está próximo, mas eu sentir próximo. Trabalhar o amor, trabalhar a proximidade, trabalhar a relação. E aí sim, quanto mais eu sentir essa relação, essa proximidade, eu vou conseguir sentir a base de tudo que é a simchá, a alegria. A verdadeira alegria vem dessa proximidade, desse sentimento. Então, estar conectado com Deus Todo-Poderoso é forte, mas não tem aquele sentimento de relação próxima. Eu preciso ter os dois. Então, a Kadosh Baruch Hu e a Shekhinah. Então, Deus está acima da minha lógica, como disse o Rebbe de Kotzk. Sim, eu não quero um Deus que eu entenda. Mas, por outro lado, aonde Deus se encontra? Onde que eu abro espaço para ele penetrar? Eu preciso abrir espaço no meu coração, na minha vida, para ter essa proximidade íntima com Hashem. E aí, sim, eu vou ter a verdadeira Simchat HaChaim, a verdadeira alegria da vida. E eu vou sentir a importância do Chelkeinu, do meu pedaço. Eu tenho que encontrar o meu pedaço dentro da Torá, o meu pedaço dentro da minha relação com Hashem. E se Deus quiser, na próxima aula nós vamos buscar descobrir qual que é esse pedaço. A gente já chegou à conclusão que eu preciso achar o meu pedaço. Agora, como descobrir este meu pedaço, vamos deixar para a próxima aula.